volta com o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio Rum 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e hoje recebo aqui no nosso estúdio Gabriela Catarino, o DJ Toby,
hey,
a falar do Carnaway, que acontece agora no próximo dia 17, no Mesa na Praça. Muita coisa, a programação tá sensacional, dá uma olhada. A gente vai ter a matinê com o DJ, depois teremos músicas nordestinas, aí vai ser o Carnaval do Nordeste. E terminamos com nada mais, nada menos, com Samba da Ria.
Coisa boa.
Samba da Ria, que é o maior grupo de samba aqui de Portugal.
Nossa.
Quem puxa o samba deles ali é Nuno Bastos. É um português, ninguém acredita que ele é português.
Verdade.
É um português com samba no sangue.
No sangue, era isso que eu ia falar.
É impressionante.
Samba no
e ninguém fala que ele não é brasileiro.
Ah, que bom, legal.
Mas é maravilhoso, muito, muito bom mesmo.
O poder que tem da cultura ligar, não é?
É
as
verdade.
Pessoas, não é? Isso é sensacional.
E música sempre liga.
Com certeza.
Música sempre liga as pessoas. Seja,
com certeza.
Seja samba, seja forró, pagode.
Exato.
Depois eu vou contar
pessoas.
Uma história da minha adolescência do forró, mas isso é pra depois eu conto. Mas
essa carioca no forró?
Essa carioca no forró.
Nossa, essa história de forró.
Não é assim uma história, mas imagina, na minha cidade tinha era terça e quinta, que era o forró na praça. E eu estudava à noite. Eu e meus amigos, às vezes, professora, libera a gente aí meia horinha mais cedo. Por quê? Tem forró hoje na praça? E íamos pro forró na praça.
É.
Saímos de lá 11h30, meia-noite. Minha mãe, você tá onde? Falei, tô no forró com os meninos, já vão me deixar em casa. Depois me deixavam em casa e depois iam embora.
É.
Mas era religiosamente. Nós tínhamos que ir toda semana no forró da praça. O forró é uma maravilha.
É,
pois é, na minha época ela é lambada.
Ah, chora.
Lambada.
A gente saía pra ir no dia da lambada.
Essa música que você tava cantando agora vem do grupo Kaoma. Né, que é Chorando Se Foi. Eu conheço também.
Que delícia.
O grupo Kaoma tem vários sucessos de lambada, Beto Barbosa. Foi uma febre, né?
Foi
uma febre a lambada. Pena que ela né, teve um período de febre.
Teve
depois,
o ápice agora.
O ápice e não teve continuação. É uma pena. Como
exato.
Forró,
porque era um ritmo muito gostoso, né?
Isso. E assim, ele é muito específico também. Aí acabou não se renovando né, a lambada, né? Na verdade.
Nossa, eu lembro no auge da lambada, fui para Porto Seguro para aprender a dançar lambada.
Mas você falando dessa questão, por exemplo, é muito específico a lambada. Eu, quando fui a Porto de Galinhas, e acho que a maioria das pessoas também é assim, imagina, a gente quer chegar lá, eu falei pro... E quer encontrar a cultura. Por mais que, para vocês que vivem lá, eu não vivi muito funk, mas... Para quem vive lá naquela coisa do forró, aquilo já é o hábito, já é normal.
Faz parte.
Sim,
já faz
dia
parte.
Dia a dia.
Agora,
quando
a gente chega lá, o que a gente quer ver é o forró. É muito engraçado, lá na praça tem um senhor que fica dançando com a boneca, a Carolina.
Sim.
E aquilo é sensacional. Você pensa que não, mas aquilo prende as pessoas de uma forma que você fica assim, fica todo mundo maravilhado. Como é que ele consegue fazer aquilo tudo com aquela boneca?
Ele roda o mundo todo.
Sim. Esses dias eu vi um vídeo que estava aí por aqui, pela Europa. Agora
teve aqui em Braga. Foi um tempo aqui em Braga, Porto. Agora eu não sei se ainda estão aqui em Portugal.
É, é igual quando cheguei no restaurante. Ele, o que você quer comer? Eu disse, eu quero comer alguma coisa daqui. Daqui. Vou para Minas, eu quero comer comida mineira.
Claro, claro.
É porque é verdade. Às vezes, quando você faz parte da região, aquilo é tão rotineiro que às vezes você não dá
não
importância.
Não dá muito valor.
Devida. Seja suas praias, que a gente tem praias belíssimas, seja qualquer outra coisa.
Sim.
A gente está tão acostumado com aquilo que é não dar o valor. E às vezes a gente não entende as pessoas que chegam de fora e supervalorizam aquilo ali. Mas é porque talvez caia na rotina. Mas não, é verdade. É maravilhoso.
Isso que vocês estão falando aí é exatamente o que a gente vive
aqui
enquanto imigrante. A gente enxerga detalhes aqui em Braga que os bracarenses muitas vezes não enxergam. Sim. E que pra gente é muito, a gente dá um valor, assim, absurdo,
né? É verdade.
O ver aquilo como maravilhoso, como, nossa...
É diferente de tudo que a gente
já
viveu.
É muito diferente
isso,
da
muito
nossa realidade e aquilo
tem
é realmente muito maravilhoso pra gente.
É verdade.
E é interessante que quando eu falava mais de Braga, né, fazia os vídeos a falar de Braga... É, foram muitos os bracarenses que chegaram para mim e falaram: Alexandre, eu nunca tinha olhado para isso dessa forma.
Dessa ótica,
e,
né?
É, eu nunca tinha enxergado isso desse jeito. Como é que você enxergou isso? Já me mandaram mensagem: como é que você achou essa escada? Como é que você subiu? Como é que... Entendeu? Mas é isso, é porque a gente que chega de fora, o nosso olhar é outro.
É verdade.
Gente não está viciado com aquela rotina.
E às,
né,
vezes os próprios portugueses, eles não conhecem os seus locais.
Muito. E
já
isso,
me perguntaram.
Isso me chamou muita atenção.
Foi uma coisa que eu cheguei aqui e me chamou a atenção. É que eles não andam pelos seus conselhos, pelos seus distritos.
Isso eu percebi.
Freguesias. Eles não... Foi o que eu percebi. Uhum. Já quando a gente chega, a gente anda...
A gente quer explorar tudo.
Eu já fui para mais lugares do que muitos portugueses.
Tem uns colegas meus do trabalho que falam assim: Fogo, você já viajou mais do que eu?
Mas
assim...
Mas é isso, a gente escuta direto.
Você já passeou mais por aqui do que eu?
Uhum.
Porque a gente tem aquela curiosidade de não só saber a história, mas conhecer o lugar realmente.
Aí eles perguntam: mas você era assim no Brasil? Sim.
Exato.
Sim.
A gente explora bem o Brasil. Isso, eu conheço o Brasil de cabo a rabo.
Eu rodava o Nordeste todo. Então, assim, eu conheci, só não conheci o Rio, mas São Paulo.
Eu nunca
Brasília.
Fui ao Cristo. Eu nunca fui ao Cristo.
Sério?
Nunca fui ao Cristo.
Até eu que sou mineira fui.
Nunca fui ao Cristo. Mas a minha grande obsessão realmente é o Nordeste. Nordeste eu já andei muito por ali.
Eu sou apaixonada pelo
também.
Nordeste. Para mim, as melhores viagens.
Eu andei no Nordeste e tinha um sonho também de ir a Fernando de Noronha e realizei, né? Tanto que minha.
Coisa boa,
Fernando de Noronha é muito
quando
bom.
Quando
né?
eu casei, minha lua de mel foi em Noronha.
Oxe, que delícia.
A gente foi para Noronha, meu sonho era surfar em Noronha, porque eu surfava na adolescência.
Conseguiu surfar?
Consegui.
Ah, pronto. Sonho realizado.
Então, nós tínhamos o mesmo sonho em comum, porque eu trabalhei 5 anos aqui em Portugal para poder realizar o sonho de ir a Fernando de Noronha também. Eu fui em 2023, mas foi mesmo...
É, maravilhoso.
Eu tinha um sonho, eu tinha que surfar lá, eu tinha que ser numa praia que se chama Cacimba do Padre, lá.
Ai,
eu
delícia.
Tinha que surfar lá. Então, o meu sonho era... Assim, fazia um tempo que eu não surfava, eu comprei uma prancha só.
Surfar na Cacimba do Padre.
Só para Noronha. Tanto é que eu fui tal, e depois não quis mais surfar.
Eu costumo dizer que Noronha não é um lugar turístico. Noronha é um sentimento.
É verdade.
Noronha é um sentimento.
É verdade.
A sensação que eu tenho é que Noronha é um sentimento. Você chega lá, você sente cada coisa, que você fica assim, meu Deus. Você pega...
É como se você tivesse... É um sonho, realmente. Você tivesse em outro mundo... Você sente aquela ilha, é maravilhoso.
Eu tenho muito isso, acho que em qualquer lugar que eu vou, sabia?
Sim. Muito sentimento.
Na verdade, eu acho que eu mergulho muito em tudo que eu estou fazendo, em tudo que eu estou vivendo.
Eu
então,
gosto,
é tudo muito intenso para mim.
E o que eu gosto aqui, realmente, em Portugal, não só Portugal, como toda a Europa, ela é assim, é aquele ar mais antigo, mais medieval até.
Uhum. Que foge completamente de tudo.
Eu gosto
nosso
muito
lá,
isso,
né?
Eu gosto muito de história.
Eu gosto disso também.
Eu gosto muito de história.
Eu passei a gostar aqui.
Não, eu já gostava lá. Tanto é que,
não,
por exemplo,
Olinda,
que é um lugar muito parecido com Minas Gerais, né? Aquele sítio histórico de Olinda. Quando eu ando naquelas ruas, eu me sinto no passado.
Uhum.
Eu gosto disso. Então, aqui em Portugal, eu gosto disso. Eu tenho outras coisas a realizar aqui, que eu quero visitar alguns lugares históricos, mas diferente do que a maioria das pessoas.
É fora da rota.
Fora da
rota. Sempre gostei.
Você vai para, por exemplo, quem vai para a França, quer ir para Paris, para ver a Torre.
Eu sempre fui fora da rota.
Eu não quero. Eu quero ir para a Normandia, porque eu quero ver outras coisas. Eu quero ver, por exemplo, eu sou aficionado pela Segunda Guerra Mundial. Uhum. Eu quero ver por onde foi a invasão dos aliados ali pelas praias da Normandia. Eu quero ir para a Bélgica, ir numa floresta.
Eu tenho mais esse olhar também.
Eu gosto disso. Eu quero ir para a Polônia, para poder ir lá no campo de concentração, que ainda hoje eles mantêm. Então, eu quero ver tudo, eu quero participar de tudo.
Era isso que eu ia perguntar, porque nós falamos muito do Toby, né? Do DJ Toby. Mas aí, também queria saber, apesar de serem 4 meses, mas mesmo assim, acredito que você já tenha tido aí uma sensação, uma experiência. Agora, eu quero saber... O profissional fica de lado.
Sim.
E o João, o que é que esses 4 meses te trouxe assim de experiência?
Primeiro chegar aqui foi uma realização, ou uma outra realização, né, de sonho, tá chegando aqui em Portugal. E quando cheguei, fiquei muito maravilhado com as coisas aqui, né, em Portugal, com toda a região. E, assim, claro, a minha dificuldade maior foi com o frio, né? Aqui,
todos.
Nossa.
Mas é, esse ano...
Foi um
tá
ano.
Pior,
me falaram
tá mais
que,
intenso que os anos anteriores.
Nossa,
eu ainda não tinha pegado.
Tá sendo
esse...
muito
rigoroso. Eu já peguei muita chuva, mas como esse ano, acho
que frio,
não.
E frio também, eu sofri muito com frio, né, nessa questão. E a adaptação com algumas questões de... Da língua, apesar de ser o português, é um pouco diferente certas coisas, mas a gente vai se adaptando.
Sim.
Se adaptando, a gente sentir... O que eu gostei também, outras coisas que eu gostei, a autonomia da gente fazer algumas coisas aqui, que eu acho
isso
bem
interessante. Isso é bom, né?
Ah, nossa. A gente sempre foi independente de algumas coisas. E você chegar e poder fazer umas outras, que talvez algumas pessoas acham aquela... Que não seja tão importante, mas para mim chegar... Eu acho legal chegar num posto de combustível e abastecer. Eu acho muito legal. Eu pude ir lá na...
O meu irmão falou assim, tira uma foto minha aí, abastecendo o carro.
Isso a gente não tem no Brasil, mas eu acho tão legal.
Eu confesso eu que, assim, eu gostava do frentista, vindo e resolvendo tudo para mim.
Mas, olha, mas assim, eu acho que é uma coisa cultural das mulheres, não me entendam mal, mas tem dificuldade
em
abastecer.
Mas eu concordo.
Em abastecer o carro.
Tanto
A minha esposa também tinha dificuldade de abastecer. Porque eu viajava muito lá no Brasil e o meu carro às vezes ficava, mas quando chegava lá o tanque tinha que abastecer.
Olha, eu podendo
Deus,
deixar.
Sabe abastecer.
Eu podendo deixar o carro pro Rui abastecer, é o que eu faço.
Isso. Tá vendo?
Eu não tenho essa opção.
Eu só vou quando, assim, não tem jeito, eu tenho que ir. Mas eu podendo deixar. Agora, lá em Belo Horizonte eu não tinha isso, mas era porque tinha o frentista. Eu parava o carro, ele olhava água, óleo, abastecia, fazia tudo pra mim. Calibrava.
Sim.
Eu não colocava a mão em nada. E assim.
Pois é.
Para a mulher, né? Essa mordomia é muito boa.
Eu acho Portugal maravilhoso, as suas paisagens e tal. Gostaria só que realmente melhorasse a questão da documentação, burocracia para isso.
Estamos no processo.
A gente está passando, uma fase. Né? Isso, por exemplo, eu estou aqui há 10 anos, agora que realmente chegou num... Mas é aquilo, foram medidas que não foram bem tomadas e aí pronto. A consequência foi tudo isso que a gente está vivendo hoje.
Estão
tentando arrumar a casa e a gente sabe que toda arrumação gera transtorno.
É verdade. Né? Só essa questão realmente, o acesso a essa questão de documentação, de você conseguir fazer as coisas, às vezes há muita desinformação local para local, não há um padrão.
Não tem padrão.
Não há um padrão.
Não.
Não há uma normativa, né? Não há uma normativa.
Sim, sim. Mas isso é uma luta, eu acho que é um teste de paciência, não é?
É verdade.
É um teste de paciência.
É uma coisa que a gente acaba aprendendo aqui, é ter paciência. Né?
Muita.
É ter paciência é uma coisa que acabou...
A gente acaba desacelerando respeitando alguns horários do dia, depois que a gente não está acostumado a respeitar o horário de almoço. Respeito, não é? Isso
aliás, eu queria falar isso, porque eu sou uma jovem idosa. E eu, por exemplo, eu não tinha muito hábito de dormir. Era 11h30, meia-noite. 9h30 agora eu já tô. Você não tem noção.
Aí eu não mudei, não. Eu continuo madrugando.
Eu tô como os senhores das aldeias. Era morar numa aldeia.
Eu já acho tarde já pra mim, 9h30. Eu já queria ir mais cedo, 8h30 já queria estar. Porque...
Aí eu sempre fui de hábito mais noturno.
Ai, não.
Mas também eu lecionava, eu dava aula à noite.
Sim.
Né?
Ai, é diferente.
Eu tava acostumada a chegar em casa, até desacelerar a mente. Eu dormia, sempre dormi por volta de 1-2 horas.
O meu hábito noturno é nas festas. Eu acho maravilhoso estar nas festas e tocando, mas realmente, quando eu tô no dia a dia.
Ah, não,
aí
eu quero
estar descansando.
Não, e nesse tempinho, assim, não tem lugar melhor que a cama, né?
Não, você perde até o tempo, né? Porque você acha que. É 5, mas não é já, é 8, 9 horas e você está lá ainda dormindo.
E você,
é maravilhoso.
Como um imigrante, imagina, tem um amigo seu no Brasil que quer vir para aqui, ou tem em qualquer outro lado. O que é que você diria, qual conselho que você daria para um colega que quer vir para aqui?
Olha, que ele se prepare bem, como a gente vem se preparando, porque não adianta querer vir, ótimo. É o primeiro passo, eu acho, de qualquer pessoa, é o pensamento e tal. Como eu me preparei? Eu me preparei muito. Eu sabia de algumas dificuldades que todo imigrante encontra quando sai da sua terra, né, do seu local. E eu falaria que ele se prepare, né, tanto psicologicamente como financeiramente. As duas coisas têm que andar juntas.
Tem que andar junto, exato.
Porque eu sabia o que eu encontrar, a dificuldade que eu ia encontrar. Então, assim, eu estou preparado para isso.
Uhum.
Para encontrar as dificuldades e vir resolver. Porque também já faz parte de mim eu enfrentar as coisas e tal. Então, eu já sabia o que eu ia. Porque eu já vinha numa pesquisa, como eu disse antes.
Você preparou,
eu acompanhava,
né?
Eu me acompanhava, você, Alexandre, e já sabia o que ela falava sobre as dificuldades... sobre os benefícios, tudo isso eu já sabia.
É estudar realmente
para onde você vai, seja para onde for.
Exatamente.
Seja para onde for, é se preparar.
E com consciência do que vai enfrentar.
Do que vai enfrentar, com consciência.
Exatamente.
Porque, claro, é legal, é ótimo, acho maravilhoso estar aqui, mas tem também o seu lado.
Tem os desafios.
Tem os desafios.
Isso é normal.
Tem a saudade que você vai sentir, você tem que botar muito isso na balança. Ora, será que eu vou aguentar a saudade da minha família que vai ficar? Né?
Uhum.
Porque você deixa os pais. Eu trouxe um filho comigo, mas eu tenho mais dois que ficaram lá. Né? Tenho mais
difícil.
Dois.
É difícil.
Tenho mais dois. Eu tenho um casal que ficou lá. Uhum. Né? E tenho também netas já.
Uhum.
Né? Tenho também netas que ficaram. Que ficaram lá, apesar de ser novo. Eu comecei novo. Comecei novo. Então, assim, tem essa saudade. Então você tem que combater isso aí.
Ok. Você está ouvindo O Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Você pode acompanhar também os podcasts que ficam gravados no site da RUM em www.rum.pt. Pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DMTV, e às 17 horas do Brasil no YouTube, Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir. Não saia daí!
A vida não é de festa para o povo do sertão, mas até quem não tem empresta, dá a mão. A vida é mais dolorida para esse povo sofredor, mesmo assim só se vê perdida de amor. Até o lar onde falta o pão tem lá seus dias de alegria ao abrigar uma novena para fazer oração. A fé do povo é o que há de seu, sem ela tudo vai ser pior. Nem roça, nem gado existem sem Deus. Mas quando é dia de festa, todo o povo do sertão dança para parar as arestas do coração. As moças já tão bonitas ficam lindas como quê? E o homem nem acredita no que vê. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dança. Chegança e pastoril se dança pelo Natal, dia de reis é o final. Coco de roda e toré, orgulho da região que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade depois. A vida não é de festa para o povo do sertão, mas até quem não tem empresta, dá a mão. A vida é mais dolorida para esse povo sofredor, mesmo assim só se vê perdida de amor. Até o lar onde falta o pão tem lá seus dias de alegria ao abrigar uma novena pra fazer oração. A fé do povo é o que há de seu, sem ela tudo vai ser pior. Nem roça, nem gado existem sem Deus. Mas quando é dia de festa, todo povo do sertão dança para parar as arestas do coração. As moças já tão bonitas ficam lindas como o quê? E o homem nem acredita no que vê. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dançar. Chegança e pastoril se dança pelo Natal, dia de reis é o final. Coco de roda é toré, orgulho da região, que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade depois. Vestindo igreja e palácio, coroa e catedral, para o rezado se dançar. Chegança e pastoril se dança pelo Natal, dia de reis é o final. Coco de roda e toré, orgulho da região, que agradava a Lampião. Guerreiro e maracatu, quadrilha e bumba, meu boi, e só saudade. Vida que só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção. Tomara que chova logo, tomara, meu Deus, tomara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. E Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal e outros campos não para. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. E enquanto a minha vaquinha tiver o couro e o osso, e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa o meu Cariri no último pau de arara. Só deixa no último. Só deixa.
assim, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo um roteiro, mais uma estação. E alegria no coração.
Cheio,
e o trem tá cheio, meu filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Lulinha,
chega lá.
Olha o povão.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem
tá
pressa.
Tá com saudade do vovô Januário?
Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró de Matias. Deixa
aí. Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra filho. De pai pra filho. Desde 1912.
Ih, deixa que eu levo pra frente.
Essa que é a história.
Saiu saiu correndo pra feira dos pássaros e foi passo voando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Panela de barro, menino, vamos embora, tenho que voltar. Chachá o meu roçado que nem dói de carro. Opa, gata de arrasto, não quer me levar. Porque tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florais da gente dançar. Tem Zé Pó de cozinha fazendo renda e um ronco do pole sem parar. Mas é que tem um saponeiro no canto da rua, fazendo florais da gente dançar. Tem Zé Pó de cozinha fazendo renda e um ronco do pole sem parar. Zé saiu correndo pra feira dos pássaros e papas voando pra todo lugar. Tinha uma vindinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar um bate-cada com lambu assado e olhar pra Maria do Joá. Mas aqui tem um sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Tem Zé Pó de Cucina fazendo renda e o ronco do pole sem parar. Eita, sanfoneiro da Bota Serena!
Estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. O Olhar de Lá e de Cá é uma iniciativa da Associação UAI, com apoio da AIMA, no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante. Hoje aqui no estúdio, recebo Gabriela Catarino. Presente. E o DJ Toby, que estará conosco no Carnaval, dia 17, no Carnaval no Mesa, na Praça. No dia 17, o Carnaval vai trazer o DJ Toby com a matinê, com marchinhas de carnaval, trio Santa Folia, com os ritmos do Nordeste, e encerra com o Samba da Ria, com Nuno Bastos. Uma programação fantástica para toda a família.
Com certeza,
imperdível. É verdade. Vai ser muito massa.
O DJ Toby já veio, né, do Nordeste, conhece as marchinhas de carnaval. Eu não conheço muitas. Não sei se a Alexandra também conhece, mas
todas.
Conhece? Eu conheço algumas, as mais famosas, mas eu não sou assim uma grande entusiasta do carnaval. Já fui mais na minha adolescência, que eu acho que eu tinha energia para isso. Hoje em dia eu já não tenho muita.
Mas sabe o que acontece? O carnaval em Minas já é diferente, completamente diferente. Sim. Do carnaval do Rio de Janeiro. Então, em Minas Gerais, na minha época, o forte era os bailinhos em clubes. Então, nos clubes, eram muito tocadas essas marchinhas de carnaval.
Eu acho o carnaval no Rio mais um bocado mais pesado. Apesar de ter os blocos de carnaval, que são muito famosos, tem os trios...
As escolas de samba.
Não, eu digo assim, o carnaval de rua, o trio elétrico, aquilo tudo, eu acho muito bacana. Só que...
O carnaval virou funk também.
Exato.
Os carnavais de rua virou funk,
Não é mais carnaval, acabou.
Acho que o mais tradicional, para mim, pelo menos, é mais atrativo. O de hoje em dia... Eu prefiro ficar deitadinha em casa.
Não, eu já até fui há anos atrás, na época, no Carnaval do Rio. Carnaval, o desfile de escola de samba, isso nunca me atraiu.
Eu também não.
Nunca. Gosto. Não gosto, não assisto, não tenho paciência. Não. Acho a mesma coisa sempre e não gosto. Carnaval de rua, eu fui uma vez para o Rio de Janeiro. Não gostei também. Não é o tipo de festa, de evento que eu gosto. E lá em Belo Horizonte, eu ia para os clubes. Aí, para os clubes, já era...
Mas é uma coisa
um
mais
baile.
Leve, não é?
É um baile.
Os clubes, é bem legal isso, porque realmente é onde toca as marchinhas de carnaval.
Exatamente. É a raiz do carnaval.
Mas é uma coisa mais familiar.
Exatamente.
Vai a criança, desde a
criança... Não, a festa é super alegre, porque as pessoas se fantasiam.
Vocês se fantasiam, todos respeitam, tem esse ar. Eu acho legal isso, aí tem as marchinhas e tal... tem umas marchas também mais atuais, que a gente até não conhece, mas as marchas mais antigas são as melhores.
São as mais famosas, as que marcaram.
Então, assim, lá em Pernambuco ainda tem, pouco, mas ainda tem. Porque antigamente se faziam as marchas, os bailes de carnaval, era voltado muito para também os clubes. Tinha clubes carnavalescos, né, como tem lá os de frevo. Os blocos Pitombeira, no meu caso em Pernambuco, Olinda.
Uhum. Né? O carnaval de Olinda é famosíssimo.
Os bonecos gigantes e tal. Então tem o Clube Vassourinhas.
São os cabeçudos aqui.
Eu estava lembrando disso.
O Clube Vassourinhas, Pitombeira, Elefantes. Então são grupos tradicionais e mantinham seus clubes e têm os seus bailes nos clubes. Então, e tem outros ainda tradicionais, que é tem o Baile Masqué, tem o Baile Municipal do Recife. Então, eles mantêm até hoje ainda esse ar, né, de
tradicional,
baile,
né?
Tradicional.
Lá em Minas também. Minas é esse o carnaval.
E fora o carnaval de rua de Olinda, que dura os 4 dias. Nossa, é muita gente. Hoje, eu confesso, eu não tenho fôlego para... Esse carnaval de rua.
Não,
porque você sobe e desce a ladeira atrás do bloco, porque você meio que vai atrás sem saber que está indo. Você simplesmente está parado no local.
Você é carregado, na verdade, né?
Quando você para, que você olha, eu já estou em outro o local da cidade. Você meio que saiu, você não sabe.
Você nem percebe, né?
Essa nem percebe. É. E o frevo lá aquecendo, aquecendo lá, e você vai descendo ladeira, subindo. No final, quando você vai fazer lá a avaliação sua, as pernas já não estão mais. você já não aguenta, aí você vai para casa. Não, é muito engraçado, porque lá tem o famosíssimo bloco, o Galo da Madrugada.
Ah, sim.
Que é no sábado de Zé Pereira, né? Pela manhã. E aí você vai pro Galo, você passa o dia todo no Galo. Só que você não pode perder, porque o carnaval, porque em Olinda, no sábado à noite, sai o tradicional bloco do homem da meia-noite. Então, é um acontecimento.
É um horário emendado no outro.
E você sai do. E você sai do galo e já vai para lá, porque ele sai à meia-noite.
Meu Deus.
E ele roda as ladeiras de Olinda a madrugada toda, porque ele, às 3 horas em ponto da madrugada, ele recebe a chave da cidade.
Ai, que
na
lindo.
Frente lá da igreja de Guadalupe.
Mas essas tradições é que tinham que ser
preservadas.
Preservada no Brasil mas infelizmente não é isso que se mostra.
É,
infelizmente, o que vende é a imagem, é a pior imagem do carnaval.
É o outro tipo de carnaval.
Mas tá aí a importância nossa aqui, né? De ter esse espaço para falar, ter o Carnaval para poder apresentar, para mostrar que o carnaval do Brasil não é aquele carnaval que eles conhecem. Né? É uma festa popular, isso. Folclórica, ela tem uma base que a família frequenta, a família participa, se envolve, e não é só bebedeira e samba e loucura,
não, e
funk,
coisa,
atualmente
isso,
funk,
nada,
né?
Contra as outras músicas.
Exato,
nada contra as músicas,
mas não pode resumir o carnaval a isso.
Isso.
É muito pouco, é muito pobre.
Nada contra,
né?
Por exemplo, nada contra o sertanejo, o forró também, que a gente gosta muito, mas às vezes no carnaval você vai para algumas festas que eles introduzem o sertanejo, o forró, que eu acho que não cabia ali. Acho que devia realmente
preservar o que era.
Preservar o que já é legal.
E as marchinhas são engraçadas porque, imagina, elas têm ali uma mensagem. Por exemplo, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é?
É verdade.
Você fica assim, tem ali uma mensagem, mas não é uma coisa explícita, não é uma
não,
coisa que falta
não
com
é,
respeito.
É,
isso,
é
não
leve,
ser,
é suave,
não chega
sem
a ser.
Maldade.
Exato.
É sem malícia, né?
É sem malícia, é.
É verdade.
Então, e hoje as músicas não, as músicas são o caminho inverso, totalmente.
É, totalmente,
né?
Inverso, eu não aprovo, infelizmente.
É. Alexandra, só uma curiosidade, o Carnaval vai ter horário, como é que vai ser o horário? Ou vai ser igual, emendando o horário no...
Não, vai ser...
É verdade.
Tô brincando.
O Carnaval, ele começa às 16h. E ele já abre com a matinê, né? Que
só
vai
que
ser,
nossos ouvintes se...
Que vai ser conduzida pelo DJ Toby,
isso,
né?
É,
esse que vos fala.
É verdade.
Aí, logo depois do DJ Toby, vem o Trio Santa Folia, que vai trazer mais essa mensagem do Nordeste, vai trazer mais a alma nordestina pro carnaval. E
muito
vai
bom.
Encerrar, e logo em seguida entra o Samba da Ria, que aí é samba. Né? Mas é o samba da Ria.
Da Ria.
Com Nuno Bastos puxando. Então, assim, é um samba. Muitos já tiveram a oportunidade de acompanhar no Dia do Brasil. Eles já fizeram 2 ou 3 Dia do Brasil pra gente aqui. Eles não são daqui de Braga. Né? É, Samba da Ria, o nome já diz, né? Vem de Aveiro.
Vem especialmente pro Carnaval. Não é?
Exatamente.
É cultura, eu não sabia.
É, o Nuno Bastos é ele que abre. Ele puxa carnaval lá em Ovar, que é o maior carnaval aqui.
Ah, é verdade, é verdade.
Então, ele é, assim, é fantástico.
E lá tem desfile de rua também, não
tem?
Tem.
É o maior carnaval.
A Ilha da Madeira também tem um carnaval, assim...
Bem forte,
Inclusive, meu filho estava fazendo um trabalho aqui na escola, foi sobre o carnaval, ele escolheu um local que tem falar sobre ele. Ele escolheu a Ilha da Madeira para falar.
É, mas é interessante que o carnaval aqui de Portugal... Ele lembra muito o nosso carnaval lá do Brasil. Pode parecer chocante, mas o que acontece? É porque aquele outro lado da aquilo que a gente falou, da cultura, da raiz.
Eu tô ansioso, vai ser meu primeiro carnaval.
É, Não tem aquela...
Não, claro.
As mulatas do carnaval, sim, isso não existe. É. Aliás, até tem sim, muito, mas é muito diferente da nossa.
Até porque o frio também não deixa muito.
Não, mas desfilo igual.
É verdade?
Nossa. Eu já vi alguns vídeos em Aveiro.
Exatamente. Não, mas no carnaval de Ovar, pode
acompanhar.
Porque
frio aqui não dá, nossa.
Não, mas quem...
Já tá treinada para aquilo, né?
Para quem vai sentir frio sambando?
Aquece. É verdade, porque o samba exige bastante.
Exato,
né?
Entendeu? Eles colocam o samba, eles têm... Assim,
apesar de não saber sambar, não sei nem para onde vai, mas...
Mas põe as pessoas para sambar, não é? Pô, é isso que interessa. Isso.
Mas o que eu falo aqui, que eu chamo
eu
atenção...
O
que eu chamo a atenção da semelhança aqui não é nem na festa em si, é no significado, na essência. Entendeu? Na hora que traz a raiz mesmo, né? E as famílias, as crianças vão para a rua.
É isso que eu ia falar, tem muita criança.
Exatamente.
Para isso, é isso. O carnaval é bom para isso, para que as crianças façam. Na minha infância, as crianças iam muito para a rua. Eu gostava
era muito
de me fantasiar.
Eu lembro de pregando lantejola nas roupas.
Eu gostava de me
fantasiar.
A gente
mesmo preparava as roupas.
Palhaço, herói, seja lá o que for, mas eu gostava de estar na rua.
Exatamente.
Infelizmente também o carnaval lá no Brasil afastou um pouco.
Foi
também
perdendo
as crianças.
Algumas características.
Infelizmente, né?
Mas é isso que a proposta do Carnaval é tentar resgatar um pouquinho isso.
É importante.
Entendeu?
É importante.
A nossa programação, e eu nunca quis, a Associação Uai faz grandes eventos aqui, como o Dia do Brasil,
sim,
a Hawaii, e a gente nunca quis se envolver com o carnaval. Justamente porque a gente nunca quis essa imagem que o carnaval tem aqui. É uma imagem que nem a gente quer.
Não.
É um carnaval que nós não gostamos, inclusive.
Uhum.
Então, o que que acontece? Quando a gente criou o Carnaval, ele já aconteceu sempre em ambientes fechados, já aconteceu, o fogo de chão já acolheu, por exemplo, já acolheu o Carnaval lá, mas muito nesse sentido de bailinho, baile de carnaval, né? Então, agora, quando a mesa na praça fez a proposta para a gente de trazer o Carnaval para o carnaval que eles estão organizando, a conversa foi exatamente essa. O nosso Carnaval tem uma proposta muito específica, que é, na verdade, resgatar, mexer com as memórias.
A tradição, não
é? A tradição, mexer com as memórias das famílias brasileiras que estão aqui e apresentar para as crianças esse carnaval do Brasil.
Que os pais aproveitaram,
exatamente,
né? Esse carnaval que os avós...
Igual eu falei, lá em Minas, as crianças ainda aproveitam, que ainda tem os bailes.
Pois.
Entendeu?
Tem
os clubes continuam fazendo.
Mas que é um carnaval até melhor, de você vai fantasiar, você pode levar as suas crianças e tá ok.
Mas tem aquela questão, né? O Brasil é gigante, mas aí divide entre Rio e São Paulo.
Exatamente.
Rio e São Paulo, e só o que mostra é carnaval do Rio e São Paulo.
Exatamente.
E os outros ficam de fora. Outro dia eu vi um
vídeo.
Isso
é verdade, que você vê, quem tá de fora
pensa
só conhece,
que é só aquilo.
É só aquilo. E esquece. Talvez venha o galo da madrugada por ele ser gigante às vezes.
Mas isso não sai do Brasil.
Não.
Isso é o que é triste.
É
o caso do São João. O São João é a festa popular,
nossa,
é a maior festa popular do Brasil, junto com o Carnaval.
Isso.
E as pessoas, internacionalmente, ninguém tem essa ideia. Fala Brasil, associa Carnaval.
É.
E não tem noção
do que é
o que significa o São João dentro do Brasil.
É.
Entendeu? Então isso. Mas por quê? Porque o São João não é forte no Rio.
Sim. É mais forte no Nordeste.
Verdade.
Exatamente,
no Nordeste,
entendeu?
Você vai, digamos, como
ali
nós falamos, de cabo a rabo.
E
o São João começa muito bem antes, como o Carnaval também começa bem antes. Carnaval
São
lá...
João é 40 dias.
Não, o carnaval já tem as prévias em Olinda, para você ter ideia, em novembro do ano passado. Já começa, você já tem as prévias.
Já começa a aquecer.
Já começa a aquecer aquelas ladeiras no final de semana, ensaio de blocos, né, de frevo...
Isso. Espero que os nossos ouvintes estejam tão ansiosos para o Carnaval como nós estamos, não é?
É verdade.
Com certeza.
Nossa,
pois
ansioso.
E aí, DJ, pode adiantar alguma coisa pra gente? O que, que a gente pode esperar?
Será que eu dou
esse spoiler? Que a gente pode esperar?
Não sei. Olha, vai ter muita machinha de clube.
Ai,
delícia. Vai ser... Olha, eu separei uma lista de músicas que vai deixar saudade.
Não tem como.
Não tem como não dançar. Eu duvido nem balançar aquele dedinho lá.
Ai,
de ficar
que delícia.
Assim. Eu duvido muito que alguém vá ficar parado.
Bom, como a gente fala
ansioso.
No, como a gente fala no Brasil, vão balançar o esqueleto, não vão?
Sim, vai balançar o esqueleto. Até quem está morto vai levantar e vai dançar. Eu tenho certeza disso. Não, vai ser muito massa. Eu estou ansiosíssimo para chegar, né, o dia do carnaval aí. É porque assim, é o primeiro carnaval aqui em Portugal, então eu tô.
Não, já chegou assim pra pegar o carnaval.
Pois
olha,
é, pois
não,
é.
Não é qualquer coisa, não.
Eu tô ansioso, muito ansioso pra isso. Nossa.
Ai, que
tô
delícia.
Esperando os dias.
A gente também,
dias.
Tá?
Contando os dias, né?
A gente
pra
também.
Quem gosta de festa, então, quem
com
não
certeza.
Gosta, né?
Pronto, a gente está chegando ao fim de mais uma edição do Olhar de Lá e de Cá. Hoje, essa conversa deliciosa com o DJ Toby, produtor musical, numa partilha sobre música, cruzamento de culturas, integração e sobre a importância de criar espaços de encontro.
Fica a ideia de que a música, tal como a integração, constrói-se na escuta, no respeito e na abertura ao outro.
Bom DJ Toby, né?
Sim.
É, muita expectativa, saiba que estamos.
Nossa, imagine eu também, que estou com muita expectativa para esse carnaval.
Tá,
né?
Nervoso, não?
Ah, sempre. Eu acho que a gente sempre fica com frio na barriga. Eu acho que é sempre coisa diferente. É diferente. É. Por mais que você tá habituado a estar ali naquele. Atrás da sua picape lá.
É uma experiência nova.
É,
né?
Sempre novo. É sempre novo. Porque a gente não tem o que. Não sei o que esperar.
Ah, pois é. Mas, então, deixa o convite, a mensagem
Sim,
dos
espero,
nossos ouvintes aí
eu
hoje.
Espero, eu estou esperando vocês todos lá. Eu tenho certeza que vai ser totalmente excelente. Música boa, gente bacana vai estar lá. Com certeza
tá,
vai
nós,
ser
animada. Nós vamos estar lá, né?
Gente
Sim,
animada,
gente
não
animada,
é?
Eu tenho certeza. Que ninguém vai parar de dançar, eu tenho certeza.
Com certeza.
Muita água... E muita dança.
E muita energia.
E muita marchinha de carnaval. Vamos buscar as nossas emoções lá guardadas.
É isso. E voltamos no próximo programa com mais histórias, mais vozes e mais olhares de lá e de cá. Não é, Alexandra?
Com certeza. Muito obrigada, caros ouvintes. Hoje tivemos essa conversa com o DJ Toby, que é produtor musical, numa partilha onde falamos de música, cruzamento de culturas, integração e da importância de criar espaços onde as pessoas se sintam ligadas umas às outras. Fica a ideia de que a música, tal como a integração, constrói-se no encontro, na escuta e na abertura ao outro. Agradecemos a sua presença, Toby. Foi uma alegria recebê-lo aqui.
Eu que agradeço. Muito obrigado por me ceder esse espaço aqui, né? Tá contando um pouco da história, da minha história aqui. Nossa, foi um prazer. Obrigado.
Quem quiser ver o DJ pessoalmente, 16 horas, dia 17, não é isso?
É
exatamente. Lá no Carnaval, na mesa,
venham,
na praça.
Isso, venham. Venham que vão...
Vistam a fantasia.
Isso.
Né?
É exatamente. Vistam a
Tragam
fantasia.
Tragam serpentinha na confete. Olha que
energético.
Delícia.
Tô brincando.
Nossa, acho que não vai precisar.
Não, não
a música
precisa.
A música a vai... Música
já, anima, a música já vai ser a energia.
Com certeza. Vai ser a energia. Vai colocar muita energia na pista.
E o mais importante, gente, é pra família toda. A gente quer realmente criar um espaço em que pais e filhos possam
isso.
brincar
importante.
Juntos.
Tragam suas crianças.
Exatamente. Eu costumo falar o seguinte, as crianças são sempre a cereja do bolo das festas da UAI.
É verdade.
Né?
Exato,
isso é muito bom, isso
Nossa.
É muito gostoso.
Se serve para eles, serve para os pais, não é?
Exatamente.
Sim, sim.
É aquele negócio, os pais menos filhos felizes, eles estão
é
felizes
verdade,
também.
Tá feliz,
é verdade.
Mas aqui a felicidade é garantida para as crianças
sim,
e para os adultos.
Sim,
para
as crianças. A gente tem uma criança feliz, quem é que não vai ficar feliz?
Com
exatamente.
Certeza.
E todo adulto vai virar criança.
Sim, sempre, toda festa...
Com certeza.
Se não virarmos criança, como é que a gente vai dançar? Como é que a gente vai brincar? Não tem como. Tem que ser.
Bom, Toby, muito obrigada pela sua presença. Nos encontramos, então, agora, dia 17,
Sim.
no Carnaval, às 16 horas. Gabriela, muito obrigada.
Obrigada eu. Um grande beijo. Não se esqueçam, né, do Carnaval. Esperamos que todos estejam lá com muita animação.
Sim.
Obrigada, DJ Toby. E até o próximo, se Deus quiser.
Exatamente. Nos vemos, então, no dia 17, às 16 horas, com o DJ Toby na matinê com marchinha de carnaval, logo em seguida, o Trio Santa Folia, com ritmos do Nordeste, e encerrando com Samba da Ria, com Nuno Bastos. O Olhar de Lá e de Cá é uma iniciativa da Associação UAI, com apoio da AIMA no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo Imigrante. Vamos agora ao nosso último intervalo musical. Muito obrigada a todos os ouvintes e nos vemos no próximo domingo e no Carnaval. Até mais. Tchau, tchau.
Não sei o que aconteceu, acho que me apaixonei. Quando ela apareceu, de repente me encantei. Quando entrei pra reparar no teu jeito de olhar, foi aonde eu me perdi, no teu jeito de sorrir. Tomei coragem pra falar e tentar lhe conquistar. Deu vontade de te amar, nos teus braços me encontrar. Leve um recado meu, nesse mundo sem razão. O meu rumo se perdeu no seu lindo coração. Não sei o que aconteceu, acho que me apaixonei. Quando ela apareceu, de repente me encantei. Quando entrei pra reparar no teu jeito de olhar, foi aonde eu me perdi, no teu jeito de sorrir. Tomei coragem pra falar e tentar lhe conquistar. Deu vontade de te amar, nos teus braços me encontrar. Leve um recado meu, nesse mundo sem razão. O meu rumo se perdeu no seu lindo coração. No seu lindo coração. No seu lindo coração.
Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente, e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor
hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.
E oh, vida de galo, povo marcado, e povo feliz.
Lá fora faz um tempo confortável. A vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens a publicam no jornal. E correm através da madrugada. A única velhice chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
E oh, vida de galo, povo marcado e povo feliz. E
foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé o dirigível. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.